Voltamos a apresentar Onda Verde, apoio Suzano.
Chegou a hora de falar sobre as cotações dos produtos agrícolas dos estados da Bahia, do Espírito Santo. Aqui na Bahia, a arroba do cacau está sendo negociado a R$ 212. Já no Espírito Santo, a saca com 60 quilos é negociado a R$ 845. A cotação do boi gordo, preço pago à vista nesta semana no estado de Minas Gerais, ficou em R$ 288,50. A Bahia também segue o mesmo ritmo, pagando R$ 288,50 a arroba. O Espírito Santo paga R$ 290,50. Já a cotação do litro do leite, no estado de Minas Gerais, o produtor está recebendo R$ 2,39 por litro. A Bahia paga R$ 2,06 e o Espírito Santo R$ 2,14.
Defender, preservar e recuperar o meio ambiente é nossa missão. Através do conhecimento compartilhado aqui no Plantando o Futuro. Conheça as dicas de sustentabilidade, saúde, empreendedorismo consciente e entrevistas com profissionais comprometidos com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade na prática. Apoio Suzano.
E agora no quadro Plantando o Futuro, temos mais uma entrevista com os alunos de pós-graduação em Ciências e Sustentabilidade da UFSB Campus Paulo Freire. Aqui conosco hoje temos Lucas Cruz. Bom dia, Lucas!
Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Já gostaria de começar agradecendo pelo convite para a participação desse quadro, que é um quadro que é bem interessante e nos deixa sempre a par de conteúdos novos.
Isso mesmo, Lucas. Um dos nossos objetivos é pegar esse conhecimento científico que muitas das vezes ficam presos no meio acadêmico e não é levado ao público, e a gente traz ele aqui para o nosso programa para poder abranger e chegar ao conhecimento de todos. Com isso, então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, principalmente de pesquisas, para a gente entender como é que você veio parar nesse ponto que é o mestrado em Ciências e Sustentabilidade.
Então, Gabriel, foi um percurso um pouco confuso. Eu bebi um pouco da engenharia de alimentos e fui depois para nutrição. Acabei concluindo o curso de nutrição na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E logo em seguida, minha formação, me formei no dia 22 de dezembro. E em janeiro, eu assumo o concurso para nutricionista aqui na cidade de Teixeira de Freitas. Acabo aí por concluir também nesse período uma especialização em nutrição clínica e nutrição esportiva pela Universidade Cândido Mendes. E aí logo depois eu começo a atuar como professor universitário, além de consultorias no âmbito aí de um plano de saúde. Acabo dando esse suporte. Mas o que vai colaborar com a minha ideia, minha perspectiva que eu levo para o trabalho, para o mestrado acadêmico, é justamente o meu trabalho dentro da Prefeitura de Teixeira de Freitas, onde eu começo a ter contato com a agricultura familiar. E dentro desse trabalho, eu acabo conhecendo um pouco da realidade e da importância que a agricultura familiar tem para a nossa região. Então, eu acabo aproveitando o momento em que eu tenho contato com esse grupo, que é um grupo muito importante, para construir uma ideia de trabalho para poder levar para dentro da universidade.
Então, eu acredito que você vai fazer o seu projeto de pesquisa na questão de alimentação, já que você está nessa área nutricional, na verdade, desde a engenharia, né, que você começou a engenharia de alimentos, pelo que você falou, e agora envolvendo com a agricultura, então o seu projeto vai para esse lado. Explica aí um pouquinho para a gente.
O objetivo da minha pesquisa dentro do mestrado é justamente avaliar a insegurança alimentar em famílias que compõem a agricultura familiar, em especial no município de Alcobaça. Essa avaliação da insegurança alimentar, ela vem a calhar nesse momento específico, por dois motivos. Pelo primeiro, porque a gente tem um estudo recente, né, da POF, que demonstra que pelo menos 50% dos habitantes da Bahia, do estado da Bahia, sofrer algum tipo de insegurança alimentar. E por outra questão, pelo fato de que a gente está tendo um aumento do consumo de agrotóxicos. Mas vou explicar rapidamente para vocês o que quer dizer insegurança alimentar, para vocês compreenderem melhor o conceito e a avaliação que eu quero fazer durante o meu mestrado. A insegurança alimentar, ela avalia algumas questões. A primeira é que se você está tendo acesso ao alimento adequadamente, né? Então, se você está consumindo adequadamente os nutrientes de maneira adequada, carboidratos, vitaminas, minerais, proteínas, ou se você está tendo esse alimento de uma forma mais segura. Então, por exemplo, se a gente consome um alimento que tem muito agrotóxico, a gente sabe que esse alimento é inseguro para o consumo humano. Então, a gente precisa avaliar se a gente está comendo um alimento saudável e se a gente está tendo acesso a esse alimento. Então, muitas variáveis, muitas situações podem fazer com que uma determinada pessoa, uma determinada família passe por insegurança alimentar. Se, por exemplo, o provedor financeiro da família fica desempregado, a gente pode sofrer ali de não ter acesso ao alimento porque pode não haver dinheiro para comprar o alimento. Por outro lado, como a gente tem observado na situação econômica do país, se o alimento ele começa a ter um valor muito maior, o preço aumenta e o nosso salário não consegue acompanhar esse aumento, a gente também deixa de consumir adequadamente alguns alimentos. Outras situações podem provocar insegurança alimentar. Então, por exemplo, se a gente deixa de consumir alimentos que é da horta de casa ou que a gente compra diretamente de um pequeno produtor para comprar em um mercado que a gente não sabe a procedência ou se é de uma grande indústria que produz aquele alimento colocando alguns aditivos que não são seguros a curto e a longo prazo. Enfim, existe uma série de questões que podem levar a uma família a ter insegurança alimentar. Esse tema é muito importante, principalmente para nós que residimos em cidades interioranas. Isso porque as decisões acerca da segurança alimentar vai atingir diretamente a nós que vivemos mais aqui no interior.
E o legal, Lucas, que com essa sua fala a gente consegue recuperar uma coisa que o Eduardo, o primeiro entrevistado que passou aqui no nosso quadro, falou, né? Que em plena pandemia o Brasil aumentou as exportações alimentícias e ao mesmo tempo aumentou a questão das pessoas em crise, em situação de fome. E aí eu gostaria de saber se você também vai fazer um comparativo em relação a isso e se você vai trabalhar com alternativas dessas pessoas, famílias que estão em situação de insegurança alimentar.
Sim, Gabriel. Seria lógico que o aumento da produção de alimentos fosse concomitante com o aumento da segurança alimentar. Afinal de contas, a gente deveria consumir aquilo que a gente produz, não é? Mas a gente sabe que no mundo neoliberal e capitalista, isso não é uma verdade. Portanto, apesar do Brasil ter batido recorde na produção agrícola de maneira geral, a gente teve o menor acesso a alimentos, né? Recentemente mesmo, várias imagens de pessoas que passavam fome e estavam em busca de carne para comer chocaram o Brasil, né? É uma fotografia na semana passada de pessoas revirando lixo, tornou-se uma das imagens mais vistas e compartilhadas. E isso causa espanto. Como um país que produz uma quantidade imensa de alimentos tem uma população passando por uma necessidade extrema, passando fome, passando insegurança alimentar. A ideia principal do trabalho é avaliar para criar instrumentos para que possamos diminuir essa insegurança alimentar. Então, através da avaliação da insegurança alimentar, através do mapeamento que a gente já tem, né, bem referenciado, a gente pode ali construir uma cadeia de apoio, uma rede de apoio para esses pequenos agricultores. Ao mesmo tempo, esse trabalho pode colaborar com outros trabalhos do ponto de vista da produção, do investimento de tecnologias, auxiliando a órgãos públicos e auxiliando até mesmo o setor privado que pode colaborar nessa perspectiva. Então, o trabalho, ele, embora seja um trabalho para a universidade, um trabalho acadêmico, ele tem ali um processo de colaboração social. E isso, sem dúvida, eu acho que é o mais importante.
Claro, com certeza. Inclusive, esse fator tem sido recorrente nas entrevistas que tem passado no nosso quadro Plantando Futuro, que é justamente a questão da pesquisa científica não ser exclusiva do meio acadêmico e ser alcançável, palpável à sociedade. E quando você fala do mapeamento, esse mapeamento ele tem sido das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, ou já é mais um mapeamento da agricultura, os locais que têm sido cultivado algum meio de subsistência? Porque, igual você fala que pode ser uma ferramenta que vai auxiliar em outros projetos, acredito eu que os dois tipos de mapeamento seriam necessários para dar uma base, até mesmo na parceria entre esses projetos.
Pois é, isso é bem interessante, porque a gente pode coletar diversos dados e colocar tudo em uma mesma plataforma. Ao mesmo tempo que a gente coleta dados acerca da segurança alimentar daquela propriedade que é considerada parte da agricultura familiar, a gente também pode inserir dados a respeito da sua produção, bem como a quantidade do que está sendo produzido. Olha como isso é interessante, porque a gente pode ter um acompanhamento longitudinal ao longo do tempo. Então a gente pode voltar a essa propriedade durante um ano e fazer novas coletas para observar se algumas ações, algumas medidas têm sido benéficas para aquela determinada região. Por outro lado, ter esses dados georreferenciados vai ser importante para empresas, para a ação do governo, para a ação da própria prefeitura local. Por exemplo, né, se determinada prefeitura ela pretende investir algum dinheiro em algum projeto, ela pode selecionar a região ali que mais necessita desse projeto. E tem algo também que é interessante durante o trabalho, é que associado a isso, a gente vai verificar o índice ambiental dessa produção, como essa propriedade está de acordo, está se relacionando com a natureza, o quanto tem afetado o meio ambiente, se eles estão utilizando agrotóxico, estão utilizando fertilizantes. Isso também é interessante, porque pode ser utilizado pelas secretarias, pelo Estado, enfim, né, relacionado às questões ambientais, e ao mesmo tempo pode servir de ações para mitigar possíveis intoxicações relacionadas a a utilização dessas substâncias, né, nocivas. Então, para a saúde do trabalhador também isso vai ser bem importante. Então é um instrumento simples, relativamente barato, mas que pode contribuir com diversas ações do ponto de vista coletivo.
Bacana, Lucas. Eu espero que você consiga fazer esse levantamento e entender como ocorre a distribuição desse estudo que você está pretendendo. Dessa forma também contribuir com futuras políticas públicas, até mesmo para entender qual é o melhor caminho a ser traçado para resolver esse problema. Gostaria de deixar aqui também meu agradecimento pela participação e que possamos contar com futuras parcerias para levantar esse assunto e debater novamente.
Gabriel, eu que gostaria de agradecer pelo convite, quero parabenizar pelo quadro e me colocar sempre à disposição. Estarei sempre à disposição para podermos conversar um pouco sobre esse assunto, mas expandir também para questões da alimentação, de alimentação sustentável, dos riscos nutricionais. Obrigado novamente, Gabriel. Espero que tenha gostado, espero que os ouvintes também tenham curtido esse papo. Abraço.
Onda Verde, a frequência da sustentabilidade.
Para você que está em seu automóvel, em sua casa, no seu trabalho, nos ouvindo em seu celular, eu sou Gabriel Contini e o nosso muito obrigado pela sua companhia.
Ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio. ciência nos dá que vai chover quando o sol se cansar.
Informação e aprendizado no seu dia a dia. Onda Verde. Apoio Suzano.